Bom dia, Wanderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Natividade FM. Chegando setembro, né, na semana que vem, e eu me lembrei de uma frase, de um comentário que eu acho que foi o professor Francisco de Assis que disse sobre o Rio Carangola. Ele dizia que o Rio Carangola, quando chegava em Natividade, ele tinha preguiça de ir embora. Por que que ele falava isso? Por causa daquilo que a gente chama de meandros do Rio Carangola, ou seja, das curvas que o Rio Carangola faz aqui no perímetro urbano de Natividade. E hoje eu quero comentar sobre esses meandros e essa ocupação urbana de Natividade. Primeiro, a gente precisa entender que esses meandros, que essas curvas, não são defeitos do rio, que eles fazem parte da dinâmica natural de qualquer curso d'água. Um rio, ele procura constantemente um equilíbrio entre a sua vazão, entre a declividade do terreno e entre os sedimentos que ele transporta, que são as areias, os produtos que ele transporta, e a resistência das margens. E numa curva, a água que vem descendo, ela não se comporta da mesma maneira dos dois lados dessa curva. Na margem externa do meandro, a velocidade ela tende a ser maior. E é justamente ali que normalmente ocorre maior capacidade de erosão da margem. Eu tenho visto pessoas comentando que têm perdido terreno, têm perdido área, porque o carangola está comendo, entre aspas, o pedaço da sua terra. E já na parte interna da curva, a velocidade diminui e há maior tendência à deposição de areia, a silte e outros sedimentos. Ou seja, tende a margem até a crescer, conforme o caso. E esse processo contínuo de erosão de um lado e deposição do outro, que ao longo do tempo vai modificando a posição do canal do rio. Em condições naturais, o rio ele possui uma faixa lateral onde essa movimentação pode ocorrer. Mas o problema começa quando essa faixa é ocupada por casas, por muros, por ruas, por aterros e outras construções. E é aí exatamente que a gente sabe que os meandros do Rio Carangola passam a ter grande importância para o planejamento urbano da nossa cidade. Porque quando existem ocupações, edificações muito próximas das margens, e na atividade ela está toda ocupada, tanto de um lado quanto do outro, especialmente naquela parte externa da curva, qualquer processo de erosão pode deixar de ser apenas um fenômeno que é natural, que é geomorfológico, e ele passa a representar um risco urbano. A pessoa vai perdendo área, vai perdendo terreno, e às vezes a gente vê as construções expostas quase que dentro do rio. Pode surgir o que a gente chama de solapamento de margem, de perda de solo, de instabilidade do muro, das residências, e vai comprometer as estruturas dessas casas, dessas edificações que são construídas próximas ao rio. E ainda existe um outro problema, né, que a gente já conhece bastante aqui na atividade. Durante períodos de grande chuva, de grande volume de chuva, o volume da água aumenta e o rio vai precisar de uma seção maior, de ocupar uma área maior. E nesse canal, quando a gente tem um canal que a gente diz que é meandrante, cheio de curvas, a água vai sofrer mudanças de direção sucessivas. Se as margens naturais foram reduzidas, e aqui a gente sabe que foi por aterros, por muros, por construções, vai diminuir o espaço que ela tem disponível para acomodar as cheias. E o que que acontece? Qual é o resultado? O aumento da ó, a velocidade pode ser aumentada em determinados pontos, elevando o nível da água e causando maior pressão hidráulica sobre as margens e as estruturas. E aí é importante a gente entender que isso não significa que é a curva que provoca enchente, que é o meandro que provoca enchente. Mas, na realidade, a enchente ela é resultado de uma combinação de fatores: quantidade e intensidade da chuva, tamanho e característica da bacia hidrográfica, e a gente está dentro da bacia hidrográfica do Rio Carangola, impermeabilização do solo urbano. E aí eu volto a falar naquela questão de você: quanto mais asfalto, mais impermeabilizado o solo, menos drenagens nas ruas, mais condições desse rio e da ocupação da planície receber uma enchente e uma inundação. Ah, Marinês, o asfalto é progresso. É sim. Mas ele traz também as suas consequências. Eu não discuto que ele é progresso, mas ele vai trazer problemas. Não tem discussão, gente. Ele impermeabiliza o solo, a água não tem para onde escorrer, ela não tem para onde fugir. Ela vai para onde? Para o rio, vai aumentar a velocidade do rio, vai aumentar as condições de cheio, de enchente, desculpa. E esses meandros, eles entram nessa equação porque eles influenciam na forma como a água vai se deslocar e onde ela vai ocorrer com maior esforço sobre as margens. Outro aspecto também que a gente precisa considerar é a vegetação das margens, a que a gente chama de mata ciliar. Quando existe vegetação nessas margens, as raízes das plantas, dependendo da raiz que for, ela ajuda a estabilizar o solo. Ela vai diminuir aqueles processos erosivos que acontecem ali e vai contribuir para filtrar os sedimentos e os poluentes que chegam ao rio. Nos trechos urbanos muito ocupados, a gente sabe que aqui na cidade não tem faixa marginal em lugar nenhum, ela praticamente não existe. E aí o rio perdeu uma das suas principais proteções naturais. E aí, o que que vai acontecer? Acúmulo de sedimentos, etc., etc., etc. E aí, o que que a gente faz? Vai endireitar o rio? A gente sabe que isso não é possível na situação que hoje a gente se encontra com todas essas ocupações nas margens do rio Carangola. Mas aí seria uma discussão para outro podcast, outro comentário, porque aqui já ficou muito longo. Eu só quero deixar um comentário final aqui. O rio Carangola, ele não invade natividade, porque aqui ele possui curvas. A cidade é que, ao longo do tempo, ocupou o espaço de funcionamento natural do rio. Bom dia a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.